Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vulcabras para a discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Bartelli, CEO da companhia, senhor Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores, e nossa equipe de Relações com Investidores, o senhor Valdinei Tortorelli e a senhora Luciana Serrano. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Vulcabras. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.vulcabrasri.com, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Vulcabras, que serão respondidas durante a sessão de perguntas e respostas ou após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Vulcabras, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Vulcabras. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Vulcabras e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Pedro Bartelli, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Bom dia. Sejam bem-vindos à audioconferência de apresentação de resultados da Vulcabras. A Vulcabras encerrou o ano de 2021 com resultados históricos para a companhia, com crescimento em todos os indicadores. O faturamento bruto foi de 2,2 bilhões, um avanço de 56% ante o ano de 2020. O EBITDA chegou ao patamar de 399 milhões, cifra 255% superior à registrada no ano anterior. Já a margem líquida saltou de 2,7% em 2020 para 16,8% em 2021, enquanto a margem bruta atingiu 35,3%, um aumento de 5,8 pontos percentuais. O faturamento recorde no ano de 2021 é resultado da transformação estratégica construída ao longo dos últimos 3 anos, ajustando o foco da companhia para o mercado esportivo com a chegada da Mizuno para o nosso portfólio, que já contava com Olímpicos e Under Armour, o que permitiu um melhor mix de portfólio. Ainda as decisões tomadas durante a pandemia, que não desmobilizaram a operação e ampliaram investimentos, permitiram rápida retomada após a reabertura do varejo, mesmo diante de um cenário de instabilidade econômica. Como parte do plano de crescimento, foi realizada a digitalização dos canais de venda, com o foco no e-commerce e em novas ferramentas para suporte às operações digitais dos nossos parceiros. Por meio da construção do centro de distribuição em Extrema, Minas Gerais, a operação de distribuição para o e-commerce foi ampliada e permitiu uma conexão mais próxima e direta com os consumidores das marcas. Essas medidas, somadas à capacidade da Vulcabras de desenvolvimento de produto de alta tecnologia em linha às demandas do mercado nacional, tiveram papel importante no aumento do faturamento e no lucro líquido. Resultados do quarto trimestre de 2021. Assim como o acumulado do ano, a Vulcabras registrou no quarto trimestre avanço em todos os indicadores na comparação com o mesmo período de 2020. Pelo terceiro trimestre consecutivo, a empresa registra um recorde de faturamento, alcançando 730 milhões de receita bruta, um aumento de 36% em relação ao quarto trimestre de 2020. O EBITDA aumentou 62,1%, saltando de 73,9 milhões para 119,8 milhões. A margem EBITDA cresceu 3,2 pontos percentuais, atingindo 19,3%, ante 16,1% registrados no quarto trimestre de 2020. Já o lucro líquido foi de 81,2 milhões, um acréscimo de 49%, e a margem líquida foi de 13,1% no trimestre, acréscimo de 1,2 pontos percentuais na comparação com os 11,9% alcançados no quarto trimestre do ano anterior. O resultado do último trimestre foi alavancado pelo forte crescimento dos calçados Mizuno e pela divisão de vestuário e acessórios, que teve aumento de 58,8% em relação ao quarto trimestre de 2020. O faturamento do canal de e-commerce das marcas subiu 81% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta da companhia ficou em 36,1%, 3,4 pontos percentuais maior que os últimos três meses de 2020, sustentando a recomposição de margem que a empresa vem apresentando nos últimos trimestres. 2022 será o ano de consolidação dessa estratégia, com oportunidades de crescimento do canal de vendas diretas ao consumidor e da categoria de vestuário. Para seguir com o processo de digitalização e ampliação do canal de vendas diretas ao consumidor, o time foi reforçado com a contratação de Everton Ramos como diretor comercial de Direct to Consumer. Everton possui ampla experiência em e-commerce, em grandes varejistas e na Vulcabras será responsável por todas as marcas desse canal. Para a divisão de vestuário e acessórios, a Vulcabras contratou a executiva Vanessa Zago, com mais de 25 anos de experiência na indústria têxtil brasileira, para assumir a diretoria da área com a missão de ampliar o faturamento e margens, capturando sinergias e integração na cadeia de fornecimento, ao mesmo tempo que preservando a individualidade, tecnologia e posicionamento das marcas. Ainda no primeiro trimestre de 2022, chega ao varejo a nova coleção nacional da Mizuno, 100% desenvolvida pela Vulcabras, e mais alinhada às necessidades do consumidor brasileiro, capturando sinergias no processo produtivo que devem proporcionar melhores margens. Com as fortalezas da Vulcabras e a força da marca Mizuno, a marca retorna ao seu protagonismo no mercado de artigos esportivos nacional. Para Olímpicos e Under Armour, as perspectivas são de consistência na entrega dos resultados, com as carteiras de vendas capturadas para os próximos trimestres apresentando ótimos resultados. Para a apresentação do nosso desempenho no trimestre, passo a palavra ao Sr. Wagner Dantas, nosso CFO e diretor de relação com investidores.
Bom dia a todos. No quarto trimestre de 2021, o volume bruto faturado totalizou 8,8 milhões de pares e peças, com queda de 9,5% se comparado aos 9,7 milhões de pares e peças do quarto trimestre de 2020. Convém ressaltar que nesse trimestre as vendas dos calçados e confecções com a marca Mizuno estiveram presentes desde o início do período, e que no mesmo período do ano anterior a marca Mizuno não fazia parte do portfólio da companhia. Nesse trimestre, também não houve a comercialização dos calçados femininos no mercado interno e externo, devido ao licenciamento da marca Azaleia, e que somente foi mantida a comercialização desse tipo de calçados na subsidiária do Peru. As categorias esportivas, calçados e confecções apresentaram ótimo desempenho. Na comparação com o mesmo período de 2020, os destaques foram os seguintes. Em calçados esportivos, houve crescimento de 7,5%, devido à adição dos volumes de vendas de Mizuno e ao desempenho positivo com a marca Under Armour. Diminuição em calçados femininos de 82,9% devido à descontinuidade dos negócios no mercado interno e externo. Redução de 23,1% em outros calçados e outros. Aumento de 24,8% em confecções e acessórios devido à adição do volume das vendas com a marca Mizuno e a expansão registrada com a marca Under Armour. No ano de 2021, o volume bruto faturado somou 27,1 milhões de pares e peças, com aumento de 7,8% em contraposição ao volume do ano de 2020, de 25,1 milhões de pares e peças. Na página 6, apresentamos a receita líquida por categoria de produtos. No quarto trimestre de 2021, a receita líquida foi de R$ 620 milhões, um aumento de 35% sobre os R$ 459,1 milhões do quarto trimestre de 2020. No quarto tri de 2021, a companhia manteve um forte ritmo de crescimento observado nos trimestres anteriores. Todas as marcas continuaram sendo altamente demandadas e a carteira de pedidos para o período se manteve totalmente tomada desde o início do trimestre. A receita de calçados esportivos no quarto tri de 2021 apresentou um aumento de 51,6% sobre o mesmo período de 2020. O incremento da receita no quarto tri de 2021 na comparação com o quarto tri de 2020 se deve à comercialização dos calçados com a marca Mizuno, o que não ocorreu no mesmo período do ano anterior, e o crescimento nas receitas com calçados olímpicos e Under Armour. A categoria de calçados femininos apresentou retração de 64,5% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Isso se deve à interrupção das vendas de calçados femininos desde o início de 2021, em virtude do licenciamento da marca e ao encerramento das operações da filial da Colômbia. O único canal que apresentou receita nessa categoria e que seguirá ativo foi a filial do Peru. A categoria de confecções e acessórios apresentou um aumento de 58,8% em relação ao quarto tri de 2020. Na comparação do período versus o ano anterior, houve aumento das receitas com as marcas Olímpicos e Under Armour, e incremento nas vendas devido à comercialização dos produtos com a marca Mizuno. A categoria de outros calçados e outros apresentou a mesma receita na comparação com o mesmo trimestre de 2020. No ano de 2021, a receita líquida resultou em R$ 1.867,2 milhões, 58,3% superior ao ano de 2020, quando a mesma foi de R$ 1.179,2 milhões. Na página 7, apresentamos a abertura da receita líquida por mercado. A receita líquida do quarto trimestre de 2021, no mercado interno, totalizou R$ 585,8 milhões, um aumento de 37,7% em relação ao quarto tri de 2020, quando foi de R$ 425,3 milhões. No mercado externo, a receita líquida do quarto tri de 2021 resultou em R$ 34,2 milhões, apresentando um aumento de 1,2% sobre os R$ 33,8 milhões de reais registrados no quarto tri de 2020. No mercado interno, quando comparado ao quarto tri de 2020, o acréscimo se deve ao aumento nas categorias de calçados esportivos, confecções e acessórios, e outros calçados e outros. A redução na receita dos calçados femininos. As vendas diretas ao mercado externo apresentaram crescimento quando comparadas ao quarto tri de 2020, apesar da paralisação das vendas com calçados femininos. As categorias de calçados e chinelos olímpicos apresentaram robusta expansão nas vendas na comparação com a receita do quarto tri de 2020. Nas vendas das filiais no exterior, foi observada uma pequena redução na receita em relação ao mesmo período do ano anterior, devido ao encerramento das operações da filial da Colômbia, ocorrida no decorrer do segundo semestre de 2021. No ano de 2021, o mercado interno totalizou R$ 1.729,5 milhões, apresentando um aumento de 60,4% em relação ao ano de 2020, quando a receita líquida foi de R$ 1.078,1 milhões. O destaque do ano foi o incremento de receita trazido pelo início das operações com a marca Mizuno. Já no mercado externo, a receita líquida no ano de 2021 foi de R$ 137,7 milhões, 36,2% maior frente aos R$ 101,1 milhões obtidos no mesmo período do ano anterior, tendo como destaque a retomada das vendas de calçados e chinelos olímpicos para o mercado argentino. Seguindo para a página 8, temos a apresentação do canal de e-commerce. No quarto trimestre de 2021, o e-commerce com as marcas da companhia manteve a tendência de expansão e apresentou um crescimento de 80,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mesmo diante de um consumo mais fraco nos principais eventos do trimestre, Black Friday e Natal, os canais online das marcas soube se posicionar e desta forma apresentou um robusto crescimento de receita na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. No acumulado dos anos, foi apurado o crescimento de 27,9% na comparação de 2021 versus o ano de 2020. Como participação de receita, o e-commerce representou 3,3% no ano de 2021, queda de 0,8 pontos percentuais na comparação com os 4,1% do ano de 2020. Convém ressaltar que a queda na participação relativa na comparação entre os anos se deve à grande redução de receita de 2020 devido aos problemas enfrentados com as restrições impostas pelo combate à pandemia de Covid. Seguindo para a página 9, temos a apresentação do lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto do quarto trimestre de 2021 foi de R$ 223,8 milhões, aumento de 48,9% em relação aos R$ 150,3 milhões registrados no quarto tri de 2020. A margem bruta foi de 36,1% no quarto tri de 2021, 3,4 pontos percentuais acima dos 32,7% registrados no quarto tri de 2020. O impacto positivo trazido aos custos devido ao grande volume comercializado no quarto tri de 2021 propiciou expressiva melhora na margem bruta, mesmo com impacto negativo devido à alta dos preços de algumas matérias-primas. A obtenção no quarto trimestre do ano da mesma margem bruta oferida no trimestre anterior, 36,1%, mesmo tendo sido concedido férias coletivas nas duas unidades fabris no decorrer da segunda quinzena do mês de dezembro, demonstra a consistência e a robustez no modelo de negócio da companhia. No ano de 2021, o lucro bruto foi de R$ 659,4 milhões, com aumento de 89,4% sobre os R$ 348,2 milhões obtidos no ano de 2020. A margem no ano de 2021 foi de 35,3%, sendo 5,8 pontos percentuais superior aos 29,5% obtidos no ano de 2020. Seguindo para a página 10, apresentamos as despesas com vendas e propaganda. Na parte superior do slide, temos os gráficos das despesas com vendas, excluindo propaganda. No quarto trimestre de 2021, foram registrados R$ 70,5 milhões versus R$ 48,1 milhões do quarto trimestre de 2020. Como participação da receita, as despesas com vendas, excluindo propaganda, representaram 11,4% no quarto tri de 2021, comparado aos 10,5% do quarto tri de 2020. Fazendo um acréscimo de 0,9 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano anterior. Na comparação dos trimestres, foi observado o crescimento de todas as despesas em relação ao quarto trimestre de 2020. Isso se deve ao robusto crescimento da receita, o que eleva o volume das despesas variáveis com comissões e fretes. Já o aumento nas despesas com royalties se deve ao aumento das receitas com as marcas licenciadas. Convém ressaltar que o crescimento das despesas com royalties é estrutural, se deve ao aumento da participação das receitas com marcas licenciadas na composição das receitas totais da companhia. No ano de 2021, registrou-se despesas com vendas, excluindo propagandas, de R$ 221,4 milhões, em comparação aos R$ 146,9 milhões do ano de 2020. A participação das despesas com vendas sobre a receita líquida apresentou queda de 0,6 pontos percentuais na comparação com o ano de 2020, atingindo 11,9% e 12,5% em 21 e 2020, respectivamente. Na parte inferior do slide, temos as despesas com propaganda e marketing, que no quarto trimestre de 2021 somaram R$ 21,8 milhões versus R$ 16,1 milhões do quarto tri de 2020. A participação das despesas com propaganda e marketing sobre a receita líquida representou 3,5% no quarto trimestre de 2021, sendo a mesma participação do quarto tri de 20. No quarto trimestre de 21, foram intensificadas as ações de campo que se concentraram no reforço dos materiais de ponto de venda para melhor exposição dos produtos e também a ocorrência de eventos patrocinados, tais como Mizuno Energy e Maratona do Rio. No ano de 2021, as despesas de propaganda e marketing totalizaram R$ 68,1 milhões, versus R$ 53,1 milhões do ano de 2020. Seguindo para a página 11, temos a demonstração das despesas gerais e administrativas. As despesas administrativas foram de R$ 34,5 milhões no quarto trimestre de 2021, apresentando um aumento de 6,5% em comparação ao quarto tri de 2020. Em percentual sobre a receita líquida, ocorreu redução de 1,5 pontos percentuais, saindo de 7,1% no quarto tri de 20 para 5,6% no quarto tri de 21. No trimestre, houve aumento nas linhas de despesa com pessoal, informática e telecomunicações, que foram parcialmente compensadas pelas reduções em serviços de terceiros. No ano de 2021, em relação ao mesmo período do ano de 2020, ocorreu um aumento de 6,8% das despesas gerais e administrativas, passando de 110,6 milhões de reais para 118,1 milhões de reais. Ao se comparar o percentual sobre a receita líquida, observa-se redução no ano de 2021 de 3,1 pontos percentuais em relação ao equivalente período de 2020. Na página 12 é demonstrado o comportamento do resultado financeiro e da dívida líquida. O resultado financeiro líquido no quarto trimestre de 2021 registrou uma despesa de 10,5 milhões de reais, em comparação ao mesmo período de 2020, que foi uma receita de 0,4 milhões de reais. Na comparação do quarto tri de 2021 versus o quarto tri de 2020, as principais variações foram observadas no aumento dos juros pagos, devido à expansão do endividamento e às altas taxas de juros ao longo dos últimos meses. Na comparação do ano, o resultado financeiro foi de uma despesa financeira equivalente de 0,1 milhões de reais no ano de 2020 para uma receita de 12,4 milhões de reais no ano de 2021. No ano de 2021, houve reconhecimento de ganho não recorrente devido à contabilização de 49,1 milhões de reais de receita financeira relativo ao valor de atualização financeira do crédito da ação judicial de PIS/COFINS sobre ICMS e também ao reconhecimento da despesa com desconto concedido na venda de direitos creditórios. Em 31 de dezembro de 2021, a companhia apresentava dívida líquida de 236,4 milhões de reais, sendo 278% superior à observada no encerramento de 31 de dezembro de 2020. O aumento do endividamento se deve à expressiva expansão do capital circulante devido ao aumento do contas a receber dos clientes e dos estoques de produtos acabados, devido principalmente ao incremento das operações com a marca Mizuno. Na página 13, temos o lucro líquido e o ROIC ajustado. O lucro líquido do quarto tri de 2021 foi de 81,2 milhões de reais e representou um acréscimo de 48,7% sobre o resultado de 54,6 milhões de reais do quarto tri de 2020. A margem líquida atingiu 3,1% no quarto tri de 21, um acréscimo de 1,2 pontos percentuais em comparação aos 11,9% alcançados no quarto tri de 20. A melhora na margem líquida se deve principalmente ao ganho apresentado na margem bruta em virtude da melhor performance operacional. O lucro líquido no ano de 2021 foi de 313,8 milhões de reais, apresentando um aumento de 896% sobre o resultado do ano de 2020, que foi de 31,5 milhões de reais. A margem líquida na comparação do ano de 2021 versus o ano de 2020 foi elevada em 14,1 pontos percentuais, de 2,7% no ano de 2020 para 16,8% em 2021. O ROIC ajustado anualizado atingiu 26% no quarto tri de 2021, se considerados os últimos 12 meses encerrados em 31/12/2021, com aumento de 22,2 pontos percentuais sobre o resultado de 3,8% obtido em 31 de dezembro de 2020. Na página 14 apresentamos o EBITDA. No quarto tri de 2021, o EBITDA foi de 119,8 milhões de reais, apresentando um crescimento de 62,1%, em contraposição aos 73,9 milhões de reais obtidos no quarto tri de 2020. A margem EBITDA aumentou 3,2 pontos percentuais, atingindo 19,3% no quarto tri de 2021 versus 16,1% do quarto tri de 2020. No ano de 2021, o EBITDA foi de 398,9 milhões de reais, com aumento de 255,5% sobre os 112,2 milhões de reais verificados no ano de 2020. Margem EBITDA apresentou aumento de 11,9 pontos percentuais, alcançando 21,4% em 2021. Na página 15, apresentamos o CAPEX. No quarto trimestre de 2021, foram investidos 43,6 milhões de reais em imobilizado e intangível. Imobilizado foram investidos 43,3 milhões de reais, aumento de 56,9% em relação ao valor investido no quarto tri de 2020. O investimento no intangível no quarto tri de 2021 foi de 0,3 milhões de reais. Os investimentos realizados neste trimestre se devem à sustentação e à modernização das operações da companhia. companhia vem destinando a maior parte de seus investimentos em mobilizado na introdução de uma nova tecnologia industrial que consiste na fabricação de cabedais dos calçados esportivos através de teares retilíneos que tecem as peças a partir de fios. Para a absorção dessa nova tecnologia, além da aquisição dos equipamentos, foi necessária a edificação de um novo prédio industrial na planta do Ceará, totalmente climatizado e com condições específicas para acomodar esses novos equipamentos. No ano de 2021, o valor investido em mobilizado intangível totalizou R$ 134,9 milhões. Em ativos imobilizados, o valor investido no ano de 2021 totalizou R$ 132,4 milhões. Em ativos intangíveis, o valor investido foi de R$ 2,5 milhões. Na página 16, apresentamos o fluxo de caixa. A variação de caixa do ano de 2021 foi de R$ 124,2 milhões. A variação apresentada foi constituída essencialmente pelos seguintes eventos: R$ 398,9 milhões de EBITDA, aumento no passivo bancário de R$ 49,6 milhões, aumento da variação entre ativos e passivos de longo prazo de R$ 57,2 milhões, devido principalmente ao aumento dos impostos a recuperar, ocasionado pelo reconhecimento dos créditos extemporâneos em ações de PIS e COFINS sobre ICMS, investimentos em imobilizado intangível de R$ 133,7 milhões, aumento de necessidade de capital de giro de R$ 285,2 milhões, dividendos pagos antecipadamente no montante de R$ 86 milhões. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação e abriremos espaço para perguntas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Fernanda Urbano, Vucabraça.
Bom dia, Pedro, Wagner e todo o time da Vucabras. Aqui é a Fernanda, da XP. Obrigada por pegarem nossa pergunta e parabéns pelos resultados. Aqui do nosso lado temos dois pontos. Primeiro, no release vocês mencionam que o grande volume comercializado no 4.3 trouxe impacto positivo nos custos, ajudando a mitigar os efeitos da alta nos preços de algumas matérias-primas. Vocês poderiam dar um pouquinho mais de cor sobre esses efeitos de alavancagem operacional no trimestre e sobre o que poderíamos esperar daqui para frente? E um segundo ponto, no release vocês também mencionam que grande parte do CAPEX vem sendo destinado para a introdução dessa nova tecnologia industrial na fabricação dos cabeçais dos calçados. A gente queria entender um pouquinho se essa tecnologia tem algum impacto material nas margens e se esse investimento ele foi 100% concretizado ou se ainda deveremos enxergar um pouco de CAPEX para isso em 2022. Se vocês puderem também dar um pouco de cor no CAPEX para esse ano, seria ótimo. Muito obrigada.
Oi, Fernanda, aqui é o Pedro. Bom dia a todos. Começo pela tua primeira pergunta. Realmente os custos, principalmente no ano de 2021, aumentaram bastante. Nós conseguimos repassar alguns preços, mas acabamos tendo que trabalhar muito dentro do nosso desenvolvimento de produto para adaptar as coleções. Nós crescemos bastante no ano de 2021 e melhoramos as nossas margens, mesmo com esses aumentos de custos. E aí são três fatores. Um é o próprio repasse de preço. O segundo é o aumento de preço, o segundo foi a sinergia causada entre ter o foco no mercado esportivo, certo? E o próprio crescimento da empresa, que vem diluindo bastante os nossos custos. Então, uma parte nós conseguimos repassar o preço, e conseguimos também, através desse crescimento e adaptação das nossas coleções, conseguir melhores margens. Sempre me pergunto aqui a respeito dos custos. Eu acredito que 2021 já teve um grande aumento dos custos. A gente sabe que vai continuar tendo alguns aumentos, mas os aumentos de custos de 2021 já foram bastante grandes. Vai ter alguns aumentos, atrelados principalmente ao aumento do petróleo. A gente tem algumas matérias-primas, principalmente de solado, vinculadas a esses custos, com a Braskem, que é um grande parceiro, por exemplo. Mas eu acho que a maior parte do aumento de custos já veio no ano de 2021. Sobre a segunda pergunta, a expansão que nós fizemos e estamos inaugurando agora no final do mês em Horizonte, na nossa planta de 7 mil metros quadrados, ela vem em linha com o crescimento da empresa e necessidade de alguma modernização também, que é constante dentro do nosso setor. Então, nós construímos uma expansão dentro da fábrica, principalmente para acomodar essas máquinas, que são máquinas que fazem os cabedais, né, a parte superior do calçado, praticamente inteira dentro dessa máquina. Isso evita com que a gente precise fazer muitas costuras ou sobreposições de peças. A gente conhece popularmente essa tecnologia como NIT, né? Uma categoria, como se fosse uma própria meia em cima do calçado. É uma tendência grande que tem no mercado, nós já utilizamos ela há algum tempo, mas estamos intensificando bastante dentro do nosso portfólio de produtos. Principalmente com a vinda de Mizuno agora, esses cabedais, essa parte superior do calçado, é mais elaborada e traz mais tecnologias para o calçado, então são para fazer os calçados de preço mais elevado também. Esse investimento não é só por modernização e também por necessidade de aumento de capacidade produtiva.
Super claro, obrigada.
Obrigado a você.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1.
Bom dia a todos, aqui é o Wagner. Nós recebemos uma pergunta através do webcast, eu vou ler ela e vou pedir para que o Pedro possa respondê-la. A pergunta veio do Rafael Teixeira, da euqueroinvestir.com. Rafael pergunta: gostaria de saber se a contribuição dos calçados Mizuno já estão completamente refletidos no resultado ou se há algum incremento de margem bruta a se capturar pela fabricação dos calçados Mizuno desenvolvidos internamente pela Vulcabras.
Bom, Rafael, obrigado pela sua pergunta. Nós adquirimos a Mizuno e ela entrou no nosso portfólio no ano passado, a partir de fevereiro do ano passado, e nós pegamos uma operação que já vinha sendo desenvolvida anteriormente e com produtos já desenvolvidos, com demandas já pré-contratadas. O que nós pudemos fazer ao longo do ano de 2021 foi adaptar um pouco essa produção às nossas fábricas. Tivemos algumas dificuldades porque a maneira desenvolvida dos produtos dessa coleção anteriormente desenvolvida era uma maneira um pouco mais antiquada. Nossas fábricas são muito modernas e muito adaptadas à produção de calçados, especialistas em calçados esportivos. Então, tivemos que respeitar esse desenvolvimento e produzir os calçados fazendo algumas adaptações, inclusive no nosso processo produtivo. Não foi o ideal para nós, alguma sinergia a gente conseguiu capturar, um pouquinho de melhoria nós conseguimos fazer, inclusive no ano de 2021 mostrou um crescimento da própria marca, mas não estava sendo produzida com um desenvolvimento feito por nós. A partir do ano de 2021, nós desenvolvemos uma coleção para ser produzida no ano de 2022, que é a coleção que estamos produzindo a partir de agora, a partir de janeiro. Essa coleção, sim, é uma coleção desenvolvida nos moldes de especialidades que a Vulcabras tem, no seu parque Fabril, máquinas supermodernas, esse parque, por exemplo, Fabril, que nós estamos falando de Nietzsche. E, sim, a nova coleção ela traz mais eficiência produtiva para a Vulcabras, então temos a expectativa de melhores margens na Mizuno, e uma sinergia com o que nós já produzimos de Olímpicos e Under Armour, porque Mizuno, guardando as suas particularidades, seu posicionamento, será fabricado nos mesmos moldes que fabricamos as outras duas marcas. Então, nós conseguimos no ano de 2021 produzir essa coleção, mas não idealmente como gostaríamos. A partir de janeiro desse ano, sim, estamos produzindo conforme as nossas especializações aqui. Então, a tendência é de melhora. Falando um pouquinho sobre isso, aproveitando a tua pergunta, o Cabras vem crescendo trimestres a trimestres consecutivamente, e no ano de 2022 a tendência continua sendo a mesma. Então, pretendemos continuar nos ritmos de crescimento e melhoria de margens, até porque agora com a coleção de Mizuno totalmente desenvolvida por nós, teremos melhores margens e melhor sincronismo dentro de toda a operação.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Renan Sartorio. Por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Aqui é o Renan do Bradesco BBI. Eu queria fazer uma pergunta. Se você puder falar um pouquinho como é que está a questão da demanda na ponta e também daquela questão de se os produtos da Olímpicos ainda estão substituindo produtos importados. E nessa questão, se você puder falar um pouco se isso vem mais de falta de supply de produtos importados vindo da Ásia ou se é mais falta de demanda de produtos importados mais caros. E uma segunda pergunta, eu queria saber um pouco sobre qual porcentagem da receita que vocês esperam que o e-commerce possa atingir aí no futuro. Obrigado.
Renan, obrigado pela sua pergunta. Fato, eu vejo a Vulcabras um pouquinho fora da curva. Nós traçamos um plano focado no esportivo já praticamente 3 anos. Ano passado a gente já transitou sem o feminino, licenciamos o feminino. Tomamos algumas boas decisões ao longo da pandemia de não desmobilizar nossa operação, que fez com que a gente conseguisse ganhar um pouco de mercado. Então, quando a gente vê esse crescimento da Vulcabras, um pouco superior ao que a gente vê no próprio mercado, tem alguns motivos. Tá? A demanda, ela melhora, inclusive ela melhorou no final de 2020, depois no início de 2021 tivemos outra dificuldade ali com a segunda onda de Covid, depois no segundo semestre melhorou, o Natal foi bom, acho que do comércio não tão pouco aquém do que imaginava, Black Friday também não foi tão forte, mas vem se recuperando. O Cabras está um pouco acima dessa recuperação. Como a gente olha aqui os negócios separados também, nós temos a própria Under Armour crescendo de uma base um pouco menor, a Mizuno, que vem crescendo muito, porque é uma marca nova dentro do portfólio da Vulcabras, mas a Olímpicos é uma marca estável aqui dentro, que tem uma participação de mercado bastante relevante, é o que mais vende no mercado. Então, a gente fez algumas adaptações que ajudou a Olímpicos também crescer, mas não está crescendo como a própria Vulcabras. Cresce um pouco menos e aí a gente vê que o mercado não está tão aquecido assim. Então, acho que o Cabras está um pouco fora da curva pelos investimentos que fez e pelas marcas novas, principalmente. A questão dos importados, ela diminuiu um pouco com as dificuldades causadas pela pandemia e por uma paralisação, principalmente no Vietnã, por algum momento, por causa de uma onda grande de Covid que teve lá no ano passado. Mas, de fato, não vejo grande diminuição, não sentimos aqui grande diminuição. Uma estabilidade nas importações. Então, até notamos aí nos últimos 6 meses algo bastante similar ao que vinha acontecendo anteriormente à pandemia. Nós estamos conseguindo, sim, substituir com produção nacional alguns importados, por isso conseguimos fazer calçados cada vez mais caros aqui dentro da Vulcabras. Estamos fazendo a tecnologia mais cara e mais elaborada da Under Armour, por exemplo, que é o Rover, que é um produto que a gente cobra R$1.000 por ele, completamente feito nacionalmente. Todos os processos e todas as partes são feitas no Brasil. E agora em Mizuno também faremos calçados com valores elevados, perto de R$1.000, até podendo ultrapassar ao longo do ano. Isso mostra que nós, no Brasil, temos acesso a todas as tecnologias, maquinários, para poder fazer esses produtos. Tá? Então, dólar nos ajuda um pouco quando ele está apreciado, as importações diminuem um pouco, mas vem crescendo também essa demanda pela produção nacional, que faz com que os nossos clientes possam repor os seus produtos praticamente mensalmente, importados teriam que comprar com 6 meses de antecedência. Eu esperava, inclusive, que tivesse uma diminuição até um pouco maior das importações, mas não vi isso acontecer com grande força. Então, acho que mais estável. E a tua segunda pergunta sobre o e-commerce, nós, de fato, tivemos um ano de transição, o ano de 2021, porque fizemos um grande investimento em Extrema, fazer todo o nosso centro de distribuição próprio. Antigamente, nós tínhamos feito por terceiro, isso até nos limitava um pouco o crescimento. Hoje em dia, o nosso sistema de distribuição está bem azeitado, preparado para crescer, de uma base um pouco menor, nós ainda não atingimos, perto de atingir 5% do nosso faturamento, mas crescemos 80%. No ano de 2021. Então, a perspectiva é de continuar crescendo. Eu acredito que esses valores só tendem a subir trimestre a trimestre. Estamos preparados para isso e a gente sabe que a demanda do mercado digitalmente aumentou muito, não só pela pandemia, mas já vinha aumentando muito. E essas são algumas vias de crescimento que nós vimos para o futuro. As marcas vão continuar crescendo organicamente, o Mizuno, Olímpicos, Under Armour de uma base mais baixa, fazem 3 anos que nós temos a marca, ela vem crescendo constantemente. Mizuno, principalmente, vai crescer, porque é uma marca nova, mas dentro do e-commerce, do setor de vestuário e acessórios, que, por sinal, o vestuário e acessórios cresceu mais de 50%, 58% no ano passado, são vias de crescimento importantes que nós temos. E o e-commerce, sim, vai representar 2 dígitos logo, na minha opinião, e no nosso orçamento aqui. Obrigado pela tua pergunta.
Obrigado.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1.
Estamos sem perguntas por enquanto, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e comentar um pouco, né, a respeito do momento da empresa na perspectiva financeira, né? A Cabras, ela vem aí no seu quarto trimestre divulgando crescimentos consistentes e representativos, né? São crescimentos que são calcados aí no portfólio de marcas relevante, portfólio de marcas muito forte, que se propõe, né, a ter uma ótima solução para todos os bolsos e todas as necessidades, um portfólio de marcas que é alavancado nas fortalezas da Vulcabras. Eu acho que tem um universo, tem um espaço para ser ainda mais relevante do que já é. A gente tem hoje Olímpicos, que é a marca líder de vendas em volume de calçados. Nós temos a Under Armour, que é a terceira maior marca do mundo, né? Com o brand awareness crescendo aqui no Brasil, com certeza vai ter espaço e vai conquistar o seu espaço e tem um protagonismo ainda mais forte. Nós temos Mizuno, que já está no Brasil há algum tempo, né? Algo perto de 25 anos, mas que passou um período recente sem grandes investimentos, sem inovações, e que dentro da Vulcabras, né, a gente já vem capturando essas tendências, e isso só deve se alavancar daqui por diante, né? Tem tudo para retomar o seu protagonismo e tem espaço, talvez, até de ser maior do que já foi no passado. Acho que na perspectiva financeira, né, as margens estão evoluindo, a gente vem aí com necessidades de repasse de preço em função de pressões inflacionárias, e isso a gente espera que se atenue, né? Mas havendo novas necessidades, infelizmente vamos ter que eventualmente repassar preços. Mas a gente olha na perspectiva de recomposição de margens, a origem disso realmente sendo sinergias, melhoria de eficiências, né? Uma Mizuno produzida por nós, desenvolvida por nós, 100% aderente às nossas tecnologias, com certeza teremos no futuro próximo aí melhores sinergias e ganhos de escala, né? A empresa vem crescendo aí a passos largos e a nossa expectativa é a da manutenção. Uma operação geradora de caixa, uma operação que de baixa alavancagem financeira, uma operação que vira 2021 com 236 milhões de dívida líquida, apesar do crescimento demandar capital de giro adicional a ser injetado dentro da operação, a nossa expectativa, o nosso plano é de que essa disponibilidade líquida, essa dívida líquida, né, ela caia ao longo do ano. E eu acho que é isso. Na perspectiva financeira, o Cabras está leve, está muito forte, vem entregando bons resultados e acho que a expectativa é da manutenção dessas tendências, né? A gente deve sim continuar aí com bons resultados no futuro próximo, de curto e médio prazo, com certeza. Vou passar para o Pedro fazer as considerações finais.
Bom, primeiro agradeço a todos pela presença, pelo interesse. Quero comentar que esse resultado da Vulcabras de 2022 é um resultado que vem bem alinhado às nossas estratégias, né, de foco no esportivo, de não ter desmobilizado a empresa ao longo desse período, preparado para um crescimento. Há 3 anos, praticamente, nós adquirimos Under Armour e há 1 ano agora fechou a aquisição da Mizuno. Além da nossa marca própria, a Olímpicos, nossos contratos com as marcas internacionais são contratos que nós temos há muitos anos. Desde os anos 80, nós representamos marcas aqui, quando a Vulcabras passou para a administração ou para nós como acionistas. Então, temos uma experiência muito grande de administração dessas marcas. Atualmente, são novos os contratos, né? Tanto com a Under Armour quanto com o Mizuno, contratos de bastante longo prazo, que faz com que a gente trate as marcas aqui como nossas mesmo. perspectiva de crescimento da Under Armour vem sendo entregue, de uma base um pouco mais baixa. A Under Armour não era tão conhecida no Brasil, mas vem crescendo bastante. E a Mizuno, felizmente, conseguiu ser muito bem integrada ao longo do ano de 2021 e agora, ao longo do ano de 2022, vai funcionar dentro da Vulcabras como qualquer outra marca. Aqui já falei sobre o desenvolvimento das coleções. Fazendo minhas considerações finais, nós viemos crescendo com ritmo acelerado e recuperando as nossas margens. Estamos já quase encaminhando para o fechamento do primeiro trimestre de 2022 e a nossa tendência de resultado segue a mesma. Continuamos crescendo e continuamos melhorando as nossas margens. Então, independente do cenário econômico estar um pouco difícil, a Vulcabras vem entregando seus resultados. Quero deixar o pessoal do nosso time de RI completamente à disposição de vocês para qualquer dúvida que possa ter ficado pendente. E agradeço a todos e um bom dia.
A audioconferência da Vulcabras está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.